Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao aniversariante o dia o vereador José Clemente que faça a leitura da Bíblia 1 Timóteo, versículos 6 a 11, o bom servo de Jesus, de Cristo Jesus.
Ceder esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas se não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente naqueles que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para sempre os que creem sejam um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor e na fé e na pureza. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, em especial a presidente do Lais Três Fronteiras, Janete Cortes, que nos dá a honra da sua presença, e demais assessores parlamentares. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, 17ª reunião ordinária, ata 18 de 2023. Aos 6 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 18ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulma Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 22 minutos, o presidente vereador Jolsei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho na Bíblia. 1 Pedro 1, versículos 18 a 21, uma vida santa. A seguir, o presidente vereador Jolsei Gonçalves solicitou à vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada com as ratificações indicadas pela vereadora Zulma Ancinello, conforme requerimento de tribuna livre número 4. Do vereador Zácaro, participou da reunião o senhor Jorge Aurélio Alves Quirino, que apresentou as informações sobre o Seminário Afro Internacional, conforme moção número 69. Do vereador Clemente, foi entregue o certificado à escola EEM, coordenadora Dolores Cunha, comendadora Dolores Cunha. A diretora Elizabeth Gonçalves Rilo fez uso da tribuna em agradecimento. Após, o presidente solicitou à secretária Zulma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 227 a 234. Aprovados sobre os números 537, 539, 543, 546, 549 e 550 de 2023. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Marcelo Lemos e Bispo Padovan. Registram-se que os requerimentos verbais deverão ser convalidados até às 9 horas de segunda-feira, no protocolo da Casa, considerando o feriado de Sexta-feira Santa. Foram aprovadas as indicações 40 e 41, protocolados sobre os números 552 a 551 de 2022-23. Foram aprovadas as moções 113 e 104, protocoladas sobre os números 538 e 548 de 2023. Foram aprovados os regimes de urgência urgentíssima, o projeto de lei 46, protocolado sobre o número 547 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, por tempo determinado, de profissional em especialização em terapia, método ABA, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite 10, protocolado sobre o número 540 de 2023, matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 12, protocolado sobre os números 536 de 2023, do vereador Cristiano Bonapace, justificativa de ausência na reunião ordinária de 16 de 3 de 2023, a justificativa de ausência parlamentar número 13, protocolada sobre os números 541 de 2023, do vereador Bispo Padovan, que justificativa a ausência na reunião ordinária do dia 16 de 3 de 2023. Foram encaminhadas comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, o projeto de resolução número 2, protocolo 542 de 2023, da mesa diretora, que altera o artigo 11 da resolução 66 de 2022, de dezembro de 2022, que dispõe sobre regime de concessão de diárias, indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Em regime de urgência, o projeto de lei número 47, sobre o número 553 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso da área da loja José de São Martim, 73, correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios 276 a 283 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios 209 a 221 e autógrafos 20 e 21 de 2023. Usaram os períodos das comunicações os vereadores Bispo Padovan, Zuman Sinello, Egídio Carvalho, José Clemente e Jolsei Gonçalves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 4 minutos, o presidente vereador Jolsei Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramão Barbate Filho, aos 6 dias do mês de abril de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanham. Em especial hoje, temos aqui a presidente do Laios Três Fronteiras, elas que vêm realizando um trabalho maravilhoso, e é com imensa honra que quero parabenizarmos o Laios Clube Três Fronteiras pela realização da 23ª edição do evento Noite Só Delas. Está dedicado às mulheres da nossa cidade e que tem como objetivo a arrecadação beneficente destinada aos projetos sociais, tais como Fome Zero, Banco Ortopédico, Tecendo com Amor, Projeto Visão, Câncer Infantil, entre outros. Por esse momento que convidamos até esta casa a presidente, né, salientamos a grandeza desse trabalho social desenvolvido por essa associação que prioriza fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Em épocas difíceis, precisamos enaltecer a dedicação de cada um que compõe esse grupo, pois exerce esse ofício assistencial com competência, responsabilidade e exemplares. Não deixaria também de falar a respeito dos pães. Hoje pela manhã, Janete, fomos convidadas para estar ali cedinho, essas mulheres que desde as 6, 7 horas da manhã se dedicam todas as terças-feiras a realizar ali aqueles pães que são doados para várias instituições, me lembro da PAI, temos mais instituições que são realizadas, que são entregues com amor, a doação desses pães que tem feito a diferença, né? Eu acredito que tem mais uma escola também, né? São 5, né? 5 instituições que esses pães são recebidos com amor e que têm feito, né, a diferença na vida dessas pessoas que tanto precisam. Então, dedicamos, né, esse diploma à Janete e toda a sua equipe pela 23ª edição, que será na sexta-feira. Inclusive, ainda tem ingresso? Todas as mulheres estão sendo convidadas para estarem lá no Laio Três Fronteiras, na sexta-feira, às 20 horas. Então, os nossos agradecimentos pela anuência dos vereadores, do presidente, para este diploma. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Convidamos a doutora Janete. A tribuna está à sua disposição.
Bom dia a todos. Em nome do Laios Três Fronteiras, o que eu tenho a dizer é só agradecer a esta casa por essa beleza que estão nos proporcionando hoje. E dizer que o Laios Três Fronteiras está sempre aberto aos vereadores, ao que nós pudermos ajudar, estaremos sempre auxiliando a vocês. Muito obrigada a todos por essa distinção. Obrigada.
Obrigado, doutora Janete. Esta casa faz homenagem através da indicação da vereadora Zuma. Interrompo a sessão para fazer o registro e a entrega do certificado. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 235, 236 e 237, protocolo 559, 560, 561 de 2023, do vereador Cleno Bing. Solicita ao Executivo iluminação no loteamento Rosa Alice, no Parcão Área de Bocha e na Rua Marechal Floriano, esquina Rua com Tiradentes. Requerimento 238, Protocolo 563 de 2023. Vereador Delgado solicita participação em reunião ordinária de representante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos dias 16/5, para explanar sobre a conclusão do Censo 2022. Requerimento 239, Protocolo 565 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo poda de árvores na Rua 15 de Novembro, em frente ao número 2908. Requerimento 240, Protocolo 567 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza na Rua Tiradentes, em frente ao número 4012, bairro Santo Antônio. Requerimento 241, Protocolo 541 de 2023. Mesa diretora solicita criação da Frente Parlamentar Mista para tratar sobre o desenvolvimento de Uruguaiana. Requerimento 242, Protocolo 577 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo iluminação na Rua Agnaldo Tarragô, esquina com a Rua Franklin Fernandes, bairro Cidade Nova. Requerimento 243, Protocolo 578 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Dom Bosco, bairro Rui Ramos.
Pede, Marcelo.
Senhor presidente.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Eu tenho requerimento verbal e também gostaria de discutir dois requerimentos acima. O requerimento 238 do vereador Carlos Delgado e o requerimento 241 da mesa diretora. E também tem requerimento verbal. É que passou muito rápido a leitura.
Perfeito. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Mas ainda está dentro do período.
Tá, o que eu faço?
Pode comentar os requerimentos, depois o requerimento verbal.
Tá, obrigado. Primeiro eu quero me somar às duas iniciativas, a iniciativa do vereador Carlos Delgado, em relação ao requerimento 238, que solicita a participação do IBGE na reunião da Câmara, e dizer que ao final do mês de abril agora, tem-se a previsão, até por isso o requerimento do vereador Delgado fala em o pedido para a participação do representante do IBGE em maio, porque ao final de abril serão apresentados os dados relativos ao censo 2022 em nosso município. O censo que traz alguns cenários, faz o diagnóstico, a análise daquilo que está acontecendo em nosso município, das atividades sociais e econômicas, e tem alguns cenários que não são tão positivos, outros são estáveis, então eu me somo, acho que é de vital importância, e concomitante a isso, sugiro que dentro dessa frente parlamentar, o IBGE também faça parte. A proposta da mesa diretora, que também me somo, a mesa diretora apresenta a criação da Frente Parlamentar Mista para tratar sobre o desenvolvimento uruguaiano. Eu acho muito válido. Eu tenho alguns receios em relação aos estudos que foram analisados nas últimas décadas. Eu mesmo tenho um estudo, foi a minha monografia, o desenvolvimento do município de Uruguaiana, em 2009. E a antiga PUC tinha dentro da sua biblioteca, da sua extensa biblioteca, dezenas, centenas de planos de desenvolvimento, de planos de debates acerca da nossa economia e tal. E muito disso nunca saiu do papel. Então, o que eu tenho por receio desses grupos de estudo, desses grupos de trabalho, dessas cenas, é que talvez se fique em cima daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe e acabe repercutindo pouco. Então, eu gostaria de Eu gostaria de palpitar, senhor presidente. Nós temos os três pilares econômicos do município e também temos algumas entidades que, às vezes, elas têm um número significativo de pessoas envolvidas na sua atividade econômica que nós acabamos relegando. É de vital importância a participação do comércio exterior, do setor agropecuário, do setor de serviço, obviamente, mas, por exemplo, uma entidade que todas as vezes que eu conversei com eles, eles sempre estiveram dispostos, e às vezes a gente nota que não participam tanto por falta de convite, inclusive nosso, o Sindicato dos Contadores, por exemplo. Que o Sindicato dos Contadores exerce uma função que é extremamente sensível à nossa atividade econômica. Toda vez que nós temos uma melhora na atividade econômica, o Sindicato dos Contadores sente isso. Quando nós temos uma queda na atividade econômica, o Sindicato dos Contadores também sabe disso. Então, estou usando exemplo, né, para que nós possamos ter um debate plural, um debate com aquilo que importa, tendo em vista e jamais esquecendo a nossa vocação, os nossos três pilares, o comércio exterior, o comércio interno e a agropecuária, que são os três pilares do desenvolvimento econômico da Uruguaiana. E temos algumas molas propulsoras hoje, como é o caso da Unipampa e algumas outras, os free shops, que ainda nós não conseguimos consolidar, e tem gente que não gosta que eu fale isso, nós ainda não conseguimos consolidar o turismo de compras, ainda está muito distante do que pode vir a ser, mas é um atrativo que nós temos e tem que ser utilizado. Hoje, talvez a nossa principal... O nosso principal problema, nossa principal dificuldade vai sair do relatório do IBGE, que é o que tange ao êxodo dos uruguaienses. Então, essa forma, a busca, e eu já vou encerrar para fazer o requerimento verbal, eu não quero me alongar, senhor presidente, se for meu tempo, o senhor me avise, a busca por melhores índices de desenvolvimento humano, por melhores atrativos para manutenção dos nossos jovens, e como a gente falou na última sessão, dos nossos idosos, que têm uma remuneração um pouco acima, e hoje saem de Uruguaiana, migram para áreas litorâneas, para outras regiões, buscando melhores serviços, buscando uma qualidade de vida melhor, o grande desafio nosso, a partir dos últimos meses, tem sido combater o êxodo, melhorando o índice de desenvolvimento humano da população. Isso, consequentemente, cria um ciclo virtuoso que vai aumentar o nosso número de serviços prestados, tendo uma maior remuneração, aumenta o número de empregos, aumenta a renda, aumenta a geração de emprego e renda, fazendo com que mais uruguaienses fiquem e com que nós tenhamos uma maior capacidade econômica, repercutindo até nas contas públicas, que quando tem uma população que circula mais dinheiro, o poder público arrecada mais, sem aumentar imposto. Então, cumprimento, louvo a iniciativa e acho que temos muito a fazer e tem muito que pode ser feito na contribuição ao desenvolvimento uruguaiano. A gente não pode aceitar perdermos 10 mil habitantes em tão curto espaço de tempo e não termos soluções. Albert Einstein dizia que, na definição de burrice é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Nós precisamos de um choque de gestão, e isso é um baita clichê, mas nem todo clichê é ruim. Tá? Nós precisamos de um choque de gestão no que tange o desenvolvimento econômico do município. Isso é inegável e essa casa tem que estar junto, então começou uma iniciativa. Requerimento verbal. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regimento interno desta casa legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes que prestem as seguintes informações. Cópia integral do processo administrativo de sindicância instaurado pela administração municipal de Uruguaiana na apuração da causa do incidente ocorrido no vagão energizado na estação férrea. Conforme mencionado na página oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, que seriam apurados todos os fatos de forma rigorosa através de um processo administrativo de sindicância instaurado no dia 13 de fevereiro, com a intenção de investigar as causas e responsabilidades do ocorrido. Assim sendo, solicitamos, através do presente requerimento, a cópia integral do processo administrativo de sindicância instaurado pela Administração Municipal de Uruguaiana, considerando que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 5º, Inciso 33, que todo cidadão tem direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da autoridade que lhe negar acesso. Considerando que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar a administração municipal, nos termos do que estabelece o artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal. Uruguaiana, em 11 de abril de 2023, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Obrigado, senhor presidente.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Para comentar o requerimento que encaminhamos pela mesa diretora da casa e conversa com todos os vereadores, requerimento 241, protocolo 571 de 2023 da mesa diretora, e que partiu o princípio do estudo, vereador Marcelo Lemos, vereador Delgado, e a todos os colegas vereadores dessa casa, na criação da Frente Parlamentar para Desenvolvimento da nossa cidade de Uruguaiana. E a gente se debate por essa casa legislativa que representa a comunidade uruguaiana participar assim, de ações no modo coletivo e sem perguntar e questionar a todos os colegas vereadores ideias, inclusive em conversa com o colega vereador Marcelo Lemos, que também venha contribuir. A gente convida todos os vereadores que participem dessa frente, pois teremos sim a busca de soluções, porque não adianta nós apontarmos algumas situações no nosso município e não buscarmos a resolução. Então, que essa frente parlamentar trabalhamos o menos do mesmo, porque sabemos que tem 11 mil famílias na baixa renda, sabemos que não há emprego, sabemos que há o êxito, e o que o Poder Legislativo trabalhou para resolver. E que agimos mais do menos, que é menos que a gente tem que ser deparado com menos soluções. Então, a importância da participação de todos os entes públicos, representações comerciais, representações de classes, para que nós venhamos trabalhar de forma conjunta e buscarmos. E dou aqui um exemplo. Alguns dias atrás, conversávamos com alguns empresários locais que se queixam da mão de obra, principalmente na construção civil. Hoje, a gente não tem praticamente nas empresas de construção uruguaiana oferta, e está aqui, cumprimento o nosso engenheiro, Arthur Brassini, engenheiro da Secretaria de Obras, mas também acompanha diversas obras em nosso município, azulejista, gessista. E o município comprou diversas vagas para profissionalização de diversos membros da nossa sociedade. Será que não está na hora de nós fazermos uns estudos? E isso é a frente parlamentar que irá fazer, trabalhar em conjunto de apurarmos e apontarmos aonde está as deficiências na atividade em nossa cidade? Hoje de manhã, como representante do Poder Legislativo, fui diretamente ao Cine, no FGTA, para verificar a situação, o qual está sendo disponibilizado em nosso município, 130 vagas de emprego. Se deparamos com profissionais lá qualificados, mas se deparamos também com a deficiência de alguns profissionais para exercer atividades. E essa vem a função do Poder Legislativo, pois representamos a nossa comunidade. E na busca, e conversando com o vereador Marcelo, conversei com o vereador Delgado, vereador Clemente, que usou a frase aqui, vereador Clemente, que atingimos o objetivo em 2023 de 1% de alguma solução, essa casa já estará cumprindo o seu papel. Então é uma frente que busca a participação de todos os vereadores a começarmos a construir uma solução que daqui 10 anos, em vez de nós anunciarmos nessa casa que tivemos um êxodo de 10 mil pessoas, quem sabe falarmos de um número bem menor que isso. Eu tenho a certeza disso. Que isso é política pública, que se faz principalmente pensando na solução para o bem coletivo de quem espera uma atividade dessa casa. Bom dia a todos e agradeço. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 42, protocolo 557 de 2023, da vereadora Zuman Cinello. Indica ao Executivo que sejam instaladas câmeras de monitoramento nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Indicação número 43, protocolo 558 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo instalação de rede elétrica na rua Henrique Piegas, em frente ao número 1627, bairro Rui Ramos. Indicação 44, protocolo 558 de 2023. Vereadora Zuman Cinello indica ao Executivo o projeto de lei que institui no calendário municipal o evento da Feira de Etnias, especialmente no aniversário de Uruguaiana.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores,
Vou aproveitar o requerimento da vereadora Zulma, da qual saúdo e cumprimento, para apresentar esse tema que é muito importante para todos nós, inclusive conhecermos a situação do vídeo monitoramento em Uruguaiana do poder público. Nós temos em Uruguaiana hoje, ainda do tempo da ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras, que é bem antigo, do programa federal, e lá em 2008, quando me elegi vereador e passei a cumprir o mandato em 2009, nós brigávamos, entre aspas, por que Uruguaiana aderisse a um programa federal com verbas federais que disponibilizava R$1.300.000 para Uruguaiana, na época, para fazer o vídeo monitoramento, não menos que 25 pontos de captação de imagem. Infelizmente, na época, aquele governo não entendeu o que nós queríamos dizer, desconsiderou a nossa proposta e contratou de forma particular, se os senhores e as senhoras lembram, tinha umas câmeras móveis nas esquinas, da qual se pagava R$8.000 dos cofres públicos com recursos livres do município. Era o maior absurdo que eu vi. Eu também tive que tomar uma providência, denunciei no Ministério Público e foi cessado aquilo, porque inclusive não atingia o objetivo de termos um centro integrado de monitoramento. Foram então acolhidas a minha proposta lá e passou a se trabalhar naquele projeto de uma maneira tipo tartaruga. Quando cheguei em 2015 na Secretaria de Segurança e Trânsito, a convite do ex-prefeito Schneider, estava lá um processo dessa altura sem a solução. Em 90 dias nós conseguimos fazer com que tramitasse, andasse e as câmeras passaram a ser instaladas em Uruguaiana e conseguimos, entre aspas, salvar 15 pontos que hoje existem em Uruguaiana. Mas ainda enfrentamos um probleminha que é sempre em relação ao serviço de manutenção. A guarda desses equipamentos é responsabilidade do Estado e esses equipamentos, a guarda deles é feita na Brigada Militar, onde está a central de monitoramento. E os pontos de captação e de imagem, tem 15 pontos na cidade, aqui na esquina da Bento com Duque tem um, por exemplo, exemplo disso, na esquina do Correio tem outro. E agora, no final do ano, nós tivemos um problema que o tempo, as condições climáticas, com o tempo queimou a placa da central desse vídeo monitoramento e o orçamento estava encerrado naquele período. E o contrato feito pela empresa estava no fim. Foi feita uma dispensa de licitação para consertar a mesa lá na brigada, consertou-se a mesa, os pontos todos estavam aptos a receber, mas a administração, pelo contrato estar vencido, entendeu que deveria fazer um novo processo, e esse processo tramitou, tem o vencedor, e hoje deve iniciar já, de novo, o funcionamento de todas elas, porque com exceção da Coab 2, que tem um problema de vandalismo. Mas a Secretaria de Segurança e Trânsito, nesse meio tempo, tinha 120 pontos de monitoramento nas escolas. 120 pontos nas escolas por conta da Secretaria de Educação, monitorado pela Secretaria de Segurança. Houve o encerramento, parece, do contrato lá. Várias dessas câmeras foram retiradas. Ainda me parece que nós temos lá na secretaria em torno de umas 15 câmeras em funcionamento, porque a empresa deixou lá as câmeras funcionando. E a Secretaria de Educação, nesse momento, vereadora Zuma, tem um processo que findou licitatório e também já tem todo o processo findo para que se instale as câmeras de monitoramento em todas as escolas do município, assim como foi feito na Secretaria de Saúde, com os postos de saúde. Inclusive, eu sugeri que a gente pegue, que é permitido pegar carona, já vou encerrar, presidente, pegar carona no processo, para que a gente consiga ou através dessa carona instituir o Olhos da Comunidade, que é um projeto que eu deixei na secretaria, Elivelto, que prevê outros pontos da cidade estratégicos, que serão monitorados também, ou a gente apresente a justificativa, uma vez que já está no orçamento a verba do Olhos da Comunidade, e tramite ali um processo para ter um vencedor desse certame, para que a gente instale um processo exclusivo de Uruguaiana de monitoramento, monitorado pela Secretaria de Segurança. Mas na Secretaria de Educação, só para informação, existe o processo e deverá ser colocado muito agora em seguida monitoramento de novo em todas as escolas, e acredito que o monitoramento será na Secretaria de Segurança e Trânsito. Apenas para informação da quantidade de ações de monitoramento e que ainda devemos ter aqui uma ampliação do sistema do Centro Integrado para monitorar, com previsão, inclusive, que eu conversei com o prefeito, dessas câmeras servirem para monitorar o trânsito, inclusive em infrações de trânsito. Muito obrigado.
Então, peço a palavra, então.
A palavra, vereadora Zuma Sinello.
Primeiramente, agradecendo, né, as explicações do vereador Clemente e a importância de nós termos, né, essas câmeras de monitoramento em nosso município, pois vai coibir muito, né, os acidentes, os assaltos. E nas nossas escolas é de extrema importância nós termos, e com urgência, porque ontem eu tive uma reunião e me chegou que nós temos professores que estão amedrontados, assustados com os acontecimentos e com as ameaças e os comentários que vêm sobre as escolas em relação à segurança, ao que aconteceu ali em Santa Catarina. Então, nós temos que ter, com urgência, nós temos a exemplo de São Gabriel, o presidente Jolsey, os próprios moradores da cidade de São Gabriel, lá em 2019, eu acompanhei até, os próprios moradores instalaram em suas residências câmeras. E ali, pelas suas casas, há o monitoramento dentro, câmeras particulares, há o monitoramento nas vias públicas. Isso é de extrema importância e segurança para a nossa comunidade. Então, deixo aí a nossa indicação, que seja com urgência que venha a ser executado. Muito obrigada.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 105, protocolo 554 de 2023. Vereadora Zuma Sinello, votos de pesar pelo falecimento de Sandro Neisson Naresse Pilar, diácono da Igreja Assembleia de Deus. Moção 106, protocolo 555 de 2023. Vereadora Zuma Sinello, congratulações e louvor pelos 10 anos da Igreja Bola de Neve em Uruguaiana. Moção 107, protocolo 556 de 2023. Vereadora Zuma Sinello, congratulações e louvor à senhora Mary Jaqueline Silva de la Veiga pela nomeação ao cargo diretora do Colégio Agrícola Municipal, Dr. Luiz Martins Bastos. Moção número 108, protocolo 564 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à família Locatelli pelos 50 anos da Correria Nova Esperança. Moção 109, protocolo 556 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à loja Júlia Modas pelos seus 40 anos junto ao comércio de Uruguaiana. Moção 110, protocolo 572 de 2023. Bancada Progressista, congratulações ao Executivo pela inauguração do Centro de Desenvolvimento Psicomotor e Esportivo. Moção 111, protocolo 574 de 2023. Vereadora Zumancinello e bancada republicana. Voto de pesar aos familiares pelo falecimento de Luciano Silveira Gonçalves. Ele que é filho do Paulo Wolters. Ele que é o representante da Defesa Civil em Uruguaiana. Nossos votos de pesar a todos os familiares.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, eu peço anuência
do... A bancada do PDT se soma às moções.
Eu peço anuência do plenário para que só entregamos os diplomas na próxima semana. Para perfeito. Os das minhas moções.
Ok. Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 14, protocolo 357 de 2023. Vereador José Carlos Zácaro encaminha justificativa. Saída antecipada, reunião 16/3/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 15, protocolo 568 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de ausência na reunião 4/4/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 16, protocolo 576 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de saída antecipada da reunião em 16/3/2023.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei 48, protocolo 569 de 2023, do vereador Egídio Carvalho, denomina Orla, professor Sanchotene Felice, o espaço público situado na beira rio do Uruguai, localizado na rua Vasco Alves, entre as ruas 13 de Maio e General Vitorino, no bairro Bela Vista, no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
Balancete número 2, protocolo 579 de 2023. Poder Legislativo, balancete do mês de dezembro de 2023. Em regime de urgência, projeto de lei número 49, protocolo 553 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 410 mil.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 18, protocolo 570 de 2023. UFRO encaminha a resposta das demandas apresentadas por esta Casa Legislativa na reunião ordinária realizada em São Borja, nos dias 3 e 4 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 284 a 297 de 2023. Ofícios 16... CSMSE.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 222 a 313 e ofício 17, CSMSE.
Passamos aos períodos das comunicações. Passo o trabalho aos condições de trabalho ao vereador Padovan e solicito para uso.
Antes da utilização, tem um convite, eu não escutei, que é. Eu recebi ele agora há pouco. O senhor vai comentar sobre ele?
Não, Marcelo.
Tá, eu gostaria de comentar um convite do senhor prefeito. Eu recebi ele da chefe de gabinete do senhor prefeito, Jaqueline. Acho que os colegas receberam também agora.
Perfeito. Doutor Marcelo Lemos.
Tá, muito obrigado. Em que o prefeito convida os vereadores e demais autoridades para debater a questão da segurança nas escolas na próxima quinta, às 9 horas, das 9 às 12 e das 13h30 às 16. Como disse a vereadora Zuma há pouco, nós temos recebido muitas perguntas e recebido fake news e informações de todo tipo a qualquer momento, e nós aí demoramos para ter uma resposta se aquelas informações são verdadeiras, se aquelas informações condizem com a realidade e tal, e a situação está complicada. Então, senhor presidente, é de vital importância a participação do maior número de vereadores possível nessa reunião de quinta. As diretoras de escolas também se farão presentes. Pode ser? E nós tivemos a diretora do colégio do meu filho também. Eu fiquei sabendo por ela em primeiro momento. Quinta-feira vamos ter reunião com o prefeito, com os órgãos de segurança, assim, assim, assado. E aí hoje vem o convite. Então, é de vital importância a participação do maior número de vereadores, até para nós termos as informações adequadas à população, as respostas adequadas, num momento que é um momento de crise. É um momento de crise, e as crises existem para serem enfrentadas. Seja do ponto de vista que cada pessoa olhar, é uma crise social, é uma crise psicossocial, é uma crise na segurança, é uma crise em várias áreas, mas as lideranças políticas, a gestão pública, seja a esfera que estiver, existe para enfrentar crises. Nós precisamos enfrentar as crises com força, com firmeza, com consciência, com preparo, com organização, mas com força. Mas com força. A gente não pode aceitar qualquer dificuldade que seja imposta à sociedade por meio de criminosos. E hoje, o sentimento que eu tenho, senhor presidente, como pai, é medo de levar um filho no colégio. E acredito que muita gente também tenha. Mas a nossa sociedade não pode ficar coada. Nós não podemos ter receios de deixar uma criança no colégio. E mesmo com medo, nós temos que enfrentar. Mesmo com medo, nós temos que enfrentar. Então, fica aqui o meu registro desse convite, e dito a Vossa Excelência, eu gostaria muito de participar dessa reunião. À tarde irei, com certeza. Se possível, pela manhã, gostaria muito de participar. Obrigado.
Solicito e consulto aos colegas vereadores a anuência para nós transferirmos a sessão de quinta-feira para a próxima sexta-feira, e coloco em votação para que esse Poder Legislativo participe também dessa ação junto ao Executivo Municipal.
Senhor presidente, eu não tenho nada contra a transferência da reunião, apenas por não ser um dia de sessão, eu aprazei em Porto Alegre a passagem da direção da Banf, da qual eu presido hoje, para a outra gestão, aprazei para sexta-feira. E como não é um compromisso oficial da Câmara de Vereadores, eu tenho que justificar a minha falta, né? Mas eu estou dizendo que é em razão de eu fazer a passagem da direção estadual da Associação da Brigada Militar a outros colegas. Então, eu não estarei presente, mas eu vejo delicado a minha justificativa, uma vez que o ato não é ato oficial da Câmara.
Eu acho que a gente pode colocar uma representação lá, né, vereador Marcelo, para o início, para a abertura, pode ser? Então, nós reuniremos os vereadores, isto. Perfeito, mantemos a ordem.
Então, senhor presidente, uma sugestão, nós podemos antecipar o horário da reunião, por exemplo, começar aqui um pouco antes, para isso. Mas aí fica por deliberação aqui, estou só dizendo que pode, né?
Coloque em votação a reunião às 7h30 de quinta-feira. Está aprovado. Quinta-feira a sessão no Poder Legislativo será às 7h30, para que todos os vereadores tenham a sua representação e se faça presente nesse momento de construir uma solução que venha a tranquilizar as famílias de Uruguaiana. Está confirmada, então, a reunião quinta-feira às 7h30 da manhã. Passo as condições dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para uso da tribuna.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador João C. Alves.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia nosso plenário, bom dia nossa comunidade que acompanha através da transmissão da rede social. Como colega deste amigo, vereador, pai de família, um guerreiro que luta pela nossa sociedade. Em nome do Poder Legislativo, hoje dou os parabéns ao nosso amigo particular, vereador José Clemente. Esse olhar, muitas vezes, um olhar meio antipático, mas tem um baita coração, um cara fora de sério, um cara que luta todo dia pela nossa sociedade, mas é um cara imenso. E, Clemente, te dou os parabéns como teu amigo particular. Leva a dona Rosângela os parabéns para ela, tenha certeza disso, porque do lado de um grande homem existe uma grande mulher, e tenha certeza que aquela nossa guerreira lá está de parabéns, a tua filha também lá, que hoje comemora o teu aniversário, e convidamos toda a nossa cidade, que hoje teremos o aniversário do Clemente, bolso costurado por conta dele. Lá. E vamos lá, pessoal, falando o que disse o vereador Marcelo Lemos e a toda essa casa, é importante a participação, sim, do Poder Legislativo em diversas ações. E já na primeira hora da manhã de hoje, em conversa com o vereador Clemente, em nome do Poder Legislativo, fui visitar junto à nossa Secretaria de Educação algumas escolas do nosso município. E essa é a função do Poder Legislativo. Agradeço a recepção da nossa secretária e para que a nossa comunidade saiba, a gente não ligou. Nós chegamos de surpresa lá e convidamos ela e alguns educandários e fomos muito bem recepcionados pelos diretores. E verificamos, sim, como diz o vereador Clemente, o vereador Marcelo, a apreensão no olhar dos funcionários, dos professores, dos colaboradores e principalmente dos pais que ali estavam deixando seus filhos na escola. É um momento complicado em nossa cidade, mas também a gente tem como agir. E a principal ação, agradeço também aqui o Giovanni e o Elivelto, nossos membros da comunicação, que solicitem a nossa comunidade que não transfiram esse tipo de vídeo e fake news, pois os últimos vídeos que rolavam em nossa cidade nem de Uruguaiana eram. Vídeos de fora do estado, vídeos de outros locais, né, vereador Clemente, que acionou rapidamente na última quinta-feira, pessoal. Eu recebi um vídeo e converso com o vereador Clemente, que já estava junto às forças de segurança buscando a informação para tranquilizar os pais da escola Elisa, né, vereador Clemente. Estivemos lá conversando, acionamos o conselho tutelar, acionamos as forças de segurança, e essa é a função do Poder Legislativo, na busca de rapidamente elucidar os fatos e trazer a tranquilidade que a nossa comunidade precisa. Então, a gente passa e pede a essas famílias, conversávamos com os professores e os diretores hoje pela manhã, e o nosso trabalho segue à tarde. Já entrei em contato com a Coordenadoria de Educação, e iremos a algumas escolas estaduais à tarde, e convido os colegas vereadores também, que essa é a nossa função. E verificamos, sim, algumas coisas já foram feitas. A vereador Clemente leva o nosso agradecimento ao Gabinete de Gestão Integrada, que já está agindo. A gente se deparou com várias forças de segurança em diversas escolas do município, estadual, municipal. Então, traz um pouco de segurança. Claro que isso não era necessário, pois o pai, quando deixa um filho na sua escola, está entregando para a formação de um caráter de um cidadão no futuro. E se depara com essa apreensão ocasionada por uns irresponsáveis que fazem uns vídeos, sinceramente, uns inconsequentes, uns vídeos, e transferem essa informação. É isso que nos causa preocupação, Paulo Ricardo. A sociedade que quer causar pânico, enquanto nós precisamos o quê? Estarmos unidos e com a fé de Deus. Estamos falando em Páscoa, domingo a Páscoa, a ressurreição, o renovo, vereadora Márcia. E se deparamos com esse caos causado por um ato bárbaro, que a gente não vai comentar, a dor já se comenta por si, mas chegou em nossa cidade. Precisamos termos a tranquilidade de conversarmos com nossos filhos, conversarmos com nossos amigos e pararmos de transferirmos esse tipo de vídeo. E vereador Padovan, que é o nosso representante, interfere junto a Deus, que abençoe a nossa cidade, as nossas crianças, para com que nós conseguimos e vamos continuar a sonhar com uma sociedade melhor. Também vem aqui comunicar vereador Delgado, vereador Egídio, vereador Zácaro. Na última quarta-feira fomos confirmados uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Ram, de R$200 mil, que vai possibilitar à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural a aquisição de 2 veículos tratores para melhorar a limpeza urbana de nossa cidade. E isso a gente sempre está reafirmando. E digo aqui, não por ser progressista, mas também elogio sempre o deputado Carlos Gomes, deputado Afonso Mota, deputados que pensam em nossa cidade, todos os deputados que ajudam o Uruguaiana nesse momento difícil de repasse de recursos. A união e a importância na captação desses recursos faz com que nós conseguimos, vereador Clemente, solicito um pouco mais de tempo, nosso presidente, e que é através desses recursos, vereador Paulo Klenobing, nós vemos a ter investimento em nossa cidade, porque sabemos, a situação está muito difícil, mas a gente precisa ter representantes. Também fomos, vereador Delgado, agraciado aí na última quinta-feira com a visita do nosso deputado federal, Covatti Filho, confirmando em Uruguaiana a entrega de duas emendas importantes, emenda para pavimentação e uma emenda que será dividida em duas obras, uma para a Ípica e outra para o bairro União das Vilas, que é a extensão do trabalho da nossa unidade básica de saúde. Que vem um sonho da extensão no futuro, se Deus quiser, um atendimento noturno lá no bairro União das Vilas, que vem atender o aclamo daquela comunidade pela uma saúde. Também, vereador Padovan, hoje a gente quer destacar aqui uma homenagem especial. São duas pessoas especiais. Uma é o vereador Clemente, que está de aniversário hoje, e outro é o nosso prefeito, Rony Melo, pois é o dia do prefeito. E não há como não nós rendermos aqui como representantes políticos, representando a nossa comunidade, que no dia de um prefeito, nós temos um prefeito que está através da sua gestão e com toda a participação do servidor mais humilde, nível 1, ao servidor mais qualificado que está do lado, a formação de conduta com que vieram avançar várias soluções em nossa cidade. Uruguaiana tem mudado sua identidade, tem mudado paradigmas, vereador Padovan, do não dá. O Uruguaiana tem trabalhado sim com a gestão séria de um prefeito jovem que acreditou e está deixando sim um legado maravilhoso, prefeito Rony. Então, esse poder legislativo e eu, como amigo que acompanha a sua gestão e acompanha o seu trabalho, parabéns por ser esse prefeito e parabéns por ser um prefeito que cuida da sua cidade. Te agradecemos, prefeito. Parabéns pelo dia do prefeito. E vereador Padovan, também queremos dar os parabéns aqui, agradecer em nome da nossa cidade de Uruguaiana ao nosso pastor Argemiro, a toda os pastores e a liderança da Assembleia de Deus, pelo último final de semana, durante toda a semana, de segunda a domingo, mais de 12 mil pessoas passou na tenda da fé no Fronteira para Cristo. E vimos ali, vereador Padovan e vereadora Márcia, que é através sim, da palavra de Deus que nós estamos salvando vidas. Num mundo hoje de crueldade, num mundo que uma rede social causa um pavor muito mais do que armas, é a arma do poder do factoides, aqueles que criam fatos que causam um pânico generalizado e pulveriza numa situação meteórica. Então a gente agradece a toda aquela liderança da Igreja Assembleia de Deus, 12 mil pessoas nessa semana, estava lá no domingo, junto a alguns representantes da Câmara dos Vereadores, agradecendo e recebendo a bênção, pois agora iniciou o ano. Aconteceu o Fronteira para Cristo, iniciou o ano em Uruguaiana, e que seja um ano abençoado. Que Deus abençoe a nossa cidade. Bom dia a todos.
Próximo inscrito, o vereador Clemente. Desde já, vereador Clemente, em nome do nosso parlamento aqui, desejamos ao senhor um feliz aniversário, com muitos anos de vida, saúde em primeiro lugar, e que o Pai Celestial abençoe sua vida, sua caminhada, sua trajetória, seus sonhos e projetos, a sua família também seja abençoada. E não esquece do churrasco para nós, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Bispo Padovan. Senhoras e senhores vereadores, comunidade que está nos acompanhando pelas redes sociais e também irá nos acompanhar aqui pela minha rede social. O tema do momento é a violência que está instituída através das redes sociais e que chegou aonde não deveria chegar. Essa violência virtual, que é a pior delas, que está sendo acometida à comunidade, nós precisamos aqui, e com a responsabilidade que temos, vereador Paulo Klenubing, de sermos a área de segurança pública, de termos essa identidade permanente com a segurança pública e participar das ações que são preventivas e o planejamento de ações para todo esse cenário. E quero primeiramente grifar. Nós não estamos aqui fazendo manifestação e dizendo que nós não temos que ter atenção permanente. É o contrário disso. Precisamos estar atento a todos os momentos, todos os movimentos, e não somente nos educandários. Pois há poucos dias, depois daquela tragédia naquela escola em Blumenau, um desvairado também entrou num hospital médico, Dr. Klenubing, e atentou contra a vida de médicos, de enfermeiros, contra pessoas que lá estavam. Eu acho engraçado que nenhum louco desse inventa de entrar num quartel da polícia militar ou numa delegacia. Tá? Mas, falando desse tema, eu quero dizer de que precisamos estar atentos numa grande cadeia. uma grande movimentação da sociedade de bem. Essa sociedade de bem passa pelas forças de segurança que têm a responsabilidade permanente, passa pela família que também tem essa responsabilidade permanente, passa por toda a sociedade, como falo, da sociedade de bem, que deve preservar uns aos outros como seres humanos, vereador Bispo Padovan, com aquilo que temos do Deus Todo-Poderoso, que todos somos iguais e precisamos nos enxergar assim e com a bênção de todos os dias, mas também precisamos dizer aqui o que está sendo feito. Se os senhores olharem na minha rede social, em 25 de março, eu fiz uma publicação da atuação da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Uruguaiana, que falava dos agentes de trânsito atuando frente às escolas com o reforço das guarnições das rondas ostensivas da Guarda Municipal nos educandários do município de Uruguaiana, em 25 de março. Porque essa percepção do ambiente escolar e da segurança nesses ambientes, elas têm que ser permanente. E logo depois, agora em abril, a gente viu aquela notícia daquela triste tragédia. E de forma oportunista, irresponsável, nós vimos de que pessoas passaram a emitir áudios, vídeos e informações via redes sociais, que claro que as forças de segurança estão captando todas essas informações. Na reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que aconteceu aqui no Salão Nobre da Prefeitura, reuniu todas as autoridades de segurança, reuniu ali desde o prefeito municipal que estava junto, e ali foi dado o primeiro momento em relação ao pânico que estava instalado, instalado em relação a este momento que estamos vivendo. E este momento já estava sendo tratado pela Secretaria Municipal de Segurança. As outras forças de segurança, como a Brigada Militar, têm presença ostensiva e também esta atenção voltada às escolas. E aí eu quero falar da estrutura do município, começando por ela. As escolas municipais contam com a guarda escolar. Um homem, uma mulher, um agente da guarda escolar está lá, presente na escola. Ela sabe quem são as pessoas e essa rotina se chama policiamento comunitário. Está implícito, intrínseco ao policiamento comunitário, senhoras e senhores vereadores, conhecer a rotina das escolas, do ambiente, essa é a função daquele guarda escolar que está ali. As escolas municipais no município de Uruguaiana têm a guarda escolar. Alheio a isso, nós temos de forma itinerante, né, dentro do planejamento, a presença da guarda municipal também nas escolas, mas não somente as do município. As escolas estaduais, as escolas privadas, escolas infantis, todas elas tem de forma itinerante não somente a Guarda Municipal, mas a atuação da Brigada Militar. E se intensificou essas ações quando também os demais órgãos de segurança passaram a ver essas informações. E eu quero aqui dizer de uma de extrema, mas de extrema irresponsabilidade que teve ontem. Um mesmo áudio que falava que frente à escola Elisa Valls, aqui em Uruguaiana, tinha um indivíduo armado de facão com uma lista de pessoas que teria atentado e foi preso frente a essa escola, o mesmo áudio, não com a voz deste homem irresponsável, que a voz é masculina, mas o mesmo áudio com a voz feminina, de forma irresponsável, falava que na escola Roberval tinha um homem de facão armado frente à escola com uma lista de pessoas, e outras escolas foram citadas. Essa irresponsabilidade é tamanha que as pessoas não imaginam. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão ambientados a conviver com esse tipo de notícia temerosa, sim, trágica, com aquilo que vimos todos em Blumenau, triste para todos nós, como seres humanos, como sociedade, e que nós jamais vamos querer para nós. E nós precisamos todos estar envolvidos. Nós pedimos encarecidamente todas as informações que os senhores e as senhoras tenham, canalizem para os órgãos de segurança pública. Não deem publicidade em redes sociais. Porque a segurança pública tem meios de verificar se procede ou não essas informações. O telefone 190 da Brigada Militar está à disposição. O telefone 153 da Brigada Militar, da Guarda Municipal está à disposição. O telefone 191 da Polícia Rodoviária está à disposição. O telefone 181 do Disque Denúncia, que também dá na Polícia Civil, e 194 da Polícia Civil, estão à disposição. Todos os canais de emergência. Abordem viaturas da segurança pública na via pública e informem o que vocês sabem. Não coloquem em redes sociais. Além do pânico que é causado, nós estamos potencializando muitas vezes informações como essas de ontem, que não trazem a veracidade e causa um grande transtorno, inclusive questões de estrutura psicológica, principalmente em crianças, adolescentes, familiares. Não estamos aqui dizendo que não devemos prestar atenção e tratar da forma responsável da qual estamos tratando. Há um grande número de homens e mulheres da segurança pública atentos a tudo isso. Precisamos que a comunidade, a sociedade saiba que o canal correto é as forças de segurança pública. Professores, educadores, pais que virem movimentos e atitudes suspeitas, comuniquem os órgãos de segurança. E eu não deveria dizer aqui, mas vou dizer. Muitos colegas nossos da segurança pública, que têm seus filhos nos educandários mais diversos, sejam infantis, sejam privados, sejam do Estado ou do município, nós estamos, mesmo de folga, perto dos acessos das escolas, com o nosso chimarrão, com o nosso veículo, observando todo e qualquer movimento neste momento. Nós fizemos parte dessa grande cadeia de responsabilidade. Por isso, clamamos a todos nós, canalizem as informações para as forças de segurança. Não deixem de ter a percepção que todos devemos. Vou falar aqui de uma pessoa que me citou numa rede social, não citou o Clemente, mas aonde eu estou, falando que todas as medidas não eram suficientes porque ela entrou de capacete no ambiente escolar. Eu quero chamar ela de irresponsável, pois tem lei, inclusive municipal, que veda essa atitude. Esse cidadão, essa pessoa, se certamente fosse abordado nos rigores de uma abordagem policial, ela estaria na mesma rede social se queixando de abuso por parte dos agentes da segurança. O senhor vai ter o tratamento que merece num momento como esse. Nós vamos abordar com a técnica policial, mas no rigor dela. Não provoquem e não causem situações que causem a situação que devemos todos da segurança abordar. Observem que o momento é um momento que devemos estar todos juntos, imbuídos num único objetivo: segurança, principalmente para aqueles que estão nas escolas, sejam educadores, funcionários ou alunos, mas de toda a comunidade de bem, e que precisamos estar de mãos neste momento com um único objetivo. Que Deus nos abençoe sempre.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 19ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia a todos.